Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia.
Então, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Estamos a começar mais um Olá Vizinho, o primeiro do mês de junho. Eu sou a Fátima Santos Costa e estamos aqui para vos fazer companhia durante cerca de uma hora. Luísa, estás
hoje, sim, vamos começar o nosso programa no Colégio das Descobertas.
Exato.
Onde vamos desde já entrevistar a Luísa Mascarenhas. A Luísa Mascarenhas tem 14 anos, vive aqui na nossa freguesia e é concorrente do The Voice Kids. Bom dia, Luísa.
Bom dia.
Eu também sou a Luísa. Somos as duas Luísas. Luísa, isto é um percurso e uma experiência. Tu estiveste numa prova cega, passaste a uma batalha e agora estás na gala final. Como é que é este teu percurso no The Voice Kids? Conta-nos tudo, como é que isto surgiu, como é que tu concorreste?
Ah, eu já cantava há algum tempo e eu pedi à minha mãe para me inscrever. Não, eu acho que era mais para me provar a mim mesma que eu conseguia. E quando subiu ao palco não estava à espera de vir às quatro cadeiras. E quando viraram, até dá para ver no vídeo que eu fiquei completamente chocada. E pronto, quando passei na batalha também foi a mesma coisa. Não, nunca esperei por aqui ser eu a pessoa escolhida. E pronto, agora estou nervosa para as galas, mas entusiasmada ao mesmo tempo.
Portanto, era um sonho teu e tu sempre gostaste. Tu tens algum percurso de música? Tocas instrumentos? Tiveste aulas?
Eu tive aulas de piano quando era mais pequenina aqui na escola. E depois saí, agora continuo a tocar piano, mas só sei o básico. E depois comecei a aprender guitarra sozinha, na quarentena, e acabei por ter algumas aulas de guitarra. E agora já não tenho aulas de nenhum instrumento, mas continuo a tocar os dois.
Tens em casa uma guitarra?
Tenho três.
E piano?
Também tenho.
Então vais tocando, não é? Olha, e conta-me tudo como é que foi. Viraram as quatro cadeiras, isso é uma emoção enorme neste concurso, não é? O primeiro a virar foi o Fernando Daniel, certo?
Sim.
Mas tu escolheste o Carlão.
Exato.
E sabemos que também houve aí um bloqueio, não foi?
Uhum. O Carlão bloqueou a Bárbara.
Para a Bárbara não te poder escolher, ou quer dizer, para tu não poderes ficar com a Bárbara.
Exato.
E como é que é esta experiência com o Carlão? Todos estes ensaios que tu fazes, com os teus, como é que são os teus colegas que estão contigo também na equipa do Carlão?
Eu acho que a parte dos colegas, há uns que eu conheci mesmo antes das provas cegas, e qualquer um foi sempre incrível e eles realmente importam-se connosco, não só as pessoas que participam, mas também a produção, sempre me acolheram muito bem. E eu acho que são amizades que nós vamos ter para a vida. Continuo a falar com qualquer um deles. Os que continuam no The Voice falo com eles. Os que já saíram continuam também a falar com eles. E com o Carlão, eu acho que ele é, para mim, um mentor muito especial. Porque eu sinto que ele realmente importa-se com aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu estou confortável em fazer. E não só com aquilo que o programa quer e aquilo que as pessoas podem querer ver. E eu acho que isso é muito importante também.
Olha, Luísa, e tu já com isto da Voice Kids já estás com algumas solicitações, porque eu ouvi dizer que amanhã, aqui na nossa escola da freguesia, né, a Paula Vicente, vai haver a festa de final de ano e tu foste convidada. Conta-nos lá um bocadinho.
Eu fui convidada para tocar e cantar uma música lá. Estou super entusiasmada. Acho que nunca cheguei a entrar mesmo na escola, só passei por lá várias vezes, porque é aqui ao lado. Pronto, acho que essa é uma experiência nova e quero imenso ir.
E o que é que tu esperas agora deste Voice? Vamos entrar nos diretos, agora vocês cantam sozinhos, já não cantam com mais ninguém, não é verdade? Estás muito nervosa para a gala?
Acho que sim, acho que vou estar mais no dia, ainda não estou 100%. Eu acho que é mais por ser em direto também, porque vou ter aquela pressão de que não pode haver nenhum erro, não vai haver oportunidade de repetir nada. E aquilo que eu fizer é o que vai ficar, portanto.
Nesta altura, eu sei que se calhar não nos podes revelar, mas tu já tens a tua música.
Tenho.
Mas não podes contar.
Não.
E as pessoas também podem votar, não é?
Exato, tem. Na altura, no dia, eu vou pôr nas minhas redes o meu número e também vai estar nas redes da Voz. E pronto, é só ligar. E tem um preço, eu não sei quanto é que é por acaso.
Sabes o número de cor?
Ainda não disseram, ainda não sabemos.
Ah, vocês só sabem mais próximo da data.
Acho que é mesmo no dia, acho que sim.
Ah, é mesmo no dia. Então, nós vamos apelar aqui aos nossos ouvintes que nos estão a ouvir, que estejam atentos às redes sociais, não é? Ao da Voice Kids, ao da Voice Kids, e para verem também o teu número e para poderem votar em ti.
Exato.
Luísa, nós queremos te agradecer ter dispensado este bocadinho. Sei que tu estás em aulas, não é?
Sim, sim.
Então, baldaste-te às aulas para estar aqui comigo.
Sim.
Pronto, e eu não quero ser responsável por estar a faltar às aulas, mas agradeço-te muito teres falado connosco. Também apelamos aos nossos ouvintes amanhã na Paula Vicente. Quem quiser ir ver a Luísa a cantar e a tocar, está convidado. Amanhã, a que horas?
Acho que é às 4, se não me engano.
Vai ser da parte da tarde, então. Muita sorte para o teu direto. Vamos todos estar a ver e a torcer por ti e a votar em ti. O dinheiro não interessa nada quanto é que custa a chamada. Isso é indiferente. O que interessa é votar, está bem? Obrigada, Luísa.
Obrigada.
Fátima.
Eu gostei imenso de ouvir falar a Luísa.
É verdade, é verdade.
É super.
Pronto, nós não podemos tirar-lhe mais tempo, porque realmente,
sim,
como
sim, ouviste, ela tem que voltar para as aulas, não é? Não vamos ser responsáveis por ela
estar
a perder
não, pois,
as aulas.
Depois vão dizer que ela falhou às aulas e foi para a nossa culpa e depois ainda temos um problema.
Mas este bocadinho era muito importante para nós podermos conhecer um bocadinho a Luísa.
Claro, e também para
virmos a votar nela, não é?
Exatamente, e é esse o apelo que deixamos aos nossos ouvintes.
Tem uma vozinha fantástica que eu ouvi.
Então, pronto. É mesmo.
Terminamos aqui o nosso exterior. A Luísa daqui a pouquinho já vai estar aqui connosco no estúdio. E vamos ficar com música. Vamos ouvir Wish You the Best, de Luís Capaldi. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down, but oh my. Could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left.
Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong.
Solo y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida, de tu agua bebí, por no serte de vi.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero.
No quiero que me atrevas. Yo no sé que tú me das. Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas.
Fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón. Cada domingo en la ciudad.
Y si tú me esperas, no puedo doblar. Y si lo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro beso.
No sé que tú me das.
Estar lejos de ti el infierno.
Estar cerca de ti es mi paz.
Y es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me des a loco.
Para além do Lewis Capaldi, ainda estivemos a ouvir a Rosalía em Beso. E a Luísa já está aqui de volta ao nosso estúdio. E Luísa, já agora vou pedir-te para nos dizeres o que é que nós temos preparado para hoje no Olavozinho.
Sim, mas antes queria dizer que este mês iremos dedicar alguns programas às nossas férias de verão. Fiquem connosco, porque ao longo deste mês iremos dizer-vos tudo o que está a acontecer nas nossas colónias de férias, as da Ação Social e as da Educação.
Exatamente, e fica desde já aqui o convite para nos irem acompanhando para saber o que é que está a acontecer.
E? Então, hoje no programa vamos falar-vos do Dia Mundial do Ambiente e do Dia Mundial dos Oceanos. Vamos entrevistar Rodrigo Singo, que nos vai falar sobre a importância dos oceanos para a sustentabilidade do nosso planeta. Também a Joana, que já é a nossa
residente
aqui no nosso programa, com a rubrica, é verdade. Uhum. Vai-nos estar aqui para explicar porque é que surgem as dores nos ombros.
Que é muito importante, já estivemos aqui a conversar sobre isso e há aqui vários candidatos
a ir. É uma coisa muito importante.
Visitar
é
a Joana. Na Physio Solutions.
E na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais vamos falar-lhe sobre a nossa freguesia como um lugar intemporal repleto de história. Mas ainda vamos falar-lhe do lançamento do novo programa da Rádio Freguesia de Belém, Quando For Adulto Quero. E temos uma entrevista com o Miguel Buzal, autor do projeto Montra da Rua Duarte Pacheco Pereira.
E já temos em estúdio aqui a Joana, como já dissemos, e ela vai-nos explicar hoje porque é que surgem as dores nos ombros.
Também estou curiosa, que tenho muitas vezes.
Exatamente. Então, conte-nos tudo.
Olá, bom dia a todos. Então, as dores nos ombros têm muitas origens.
Pois, calculava.
Têm muitas origens. Apesar de podermos encontrar achados radiológicos, okay, e muitas das vezes as dores surgem e a pessoa pensa que passa e vai pondo um cremezinho e com um calorzinho
e depois as inflamatórios e não sei o quê,
dando por automedicação, entretanto a coisa não passa e então decidem ir ao médico, fazem exames. Às vezes encontram-se dados radiológicos, outras vezes não. E no entanto a dor está lá. É importante aqui perceber-se que a dor não é, é um sintoma e é uma interpretação do cérebro desse sintoma.
Exato.
Okay? A dor, é, no fundo, é um estímulo de uma lesão, de um tecido que chega ao cérebro e o cérebro diz, ah, isto significa, esta lesão é dor. Ou seja, o cérebro é que dá esta interpretação. Por isso é que há pessoas que têm a mesma lesão e não têm dor. Porque a interpretação desse estímulo é diferente, depende, e aqui a Fátima é especialista nessa área, da componente da personalidade de cada um, das experiências de cada um, da componente psicológica e emocional de cada um.
Por isso é que alguns dizem, ah, eu suporto mais a dor do que outros.
Por isso é que não dá para comparar, porque realmente a dor é algo que é percebido e interpretado pelo cérebro e não pelo corpo. E por isso é que há momentos em que a dor é menos e há outros momentos na mesma pessoa em que a dor é mais. Exato. Estamos em stress, a dor é maior, não estamos, a coisa até funciona melhor.
Pronto. Porque então, esta componente psicológica é
fundamental.
É determinante, não é?
Fundamental. Eu diria que é a base de quase
exatamente.
Tudo.
Exatamente.
Dores nos ombros, há muitas origens, ok? O que nós não podemos nunca é associar com a dor no ombro é um problema local. Nunca é local. Nunca é só local.
Importante.
Temos sempre que olhar para a cervical, temos sempre que olhar para a torácica, temos sempre que olhar para a lombar. Muitas vezes temos que ir até ao pé.
Imagina.
Porque a cadeia muscular vem desde o pé. Pois. E o encurtamento vai vindo e até que chega ao ponto, digamos, fraco daquela pessoa e onde a cadeia terminou e ficou ali um encurtamento e ali começou a haver alteração postural. Portanto, nunca é só um problema do ombro em si, exceto, se ressalva seja, se for uma fratura, um trauma, não é? No
sim,
momento,
uma pancada.
Aí é local. Mas caso contrário, nunca é. Porque senão pomos aqui esta questão que é, ok, é da idade. Então, e o outro ombro não tem a mesma idade?
Pois. Porque é que dói um e não dói o outro?
Boa pergunta.
E às vezes, porque é o lado direito que é que nós trabalhamos mais. Boa, então tem mais reforço muscular. Então devia ser capaz de suportar mais.
Pois.
E não estamos a falar da dor muscular de trabalho. A pessoa quando se vai queixar é uma dor que não é a dor da fadiga muscular, ter feito exercício.
Portanto, quando vão ter consigo, já falamos de uma dor crónica, não?
Nem sempre. Nem felizmente sempre. Já há pessoas que têm esta capacidade de perceber que passaram ali de um, dois dias, três dias, deixa-me ir ver o que é que se passa antes de meter por outros caminhos.
É importante fazer isso.
Fundamental, claro. Quanto mais cedo, melhor.
Claro.
Quanto mais cedo nós travarmos um mecanismo de lesão, mais rápida é a recuperação.
Sem dúvida.
Que fatores é que podem influenciar? E isto é que não é tão comum de se falar. Portanto, tudo o que tem a ver com a cervical por ação do próprio diafragma. Pensando que o diafragma vem desde a cervical até à lombar.
De repente comecei a endireitar.
Portanto,
é por uma postura
é muito
mais
comum
correta.
O problema de ombros em pessoas, por exemplo, ansiosas. Porque têm um padrão respiratório muito mais superior, ativam muito mais os trapézios, os escalenos, e então toda esta tensão fica aqui acumulada, a clavícula deixa de funcionar tão bem e começa a haver menos espaço ou um alinhamento menos correto, digamos assim, e isso é que vai causar a dita tendinite, porque a tendinite não é nada mais, nada menos que uma inflamação no tendão.
Por esforço.
Por algum motivo. Agora, porquê? É que é a questão. Só dizer que é uma tendinite não serve, não resolve.
Pois.
Porque temos que perceber é porque é que aquela inflamação se foi instalar, porque é que aquela inflamação surgiu.
Okay?
Porque senão estamos só a tratar do sintoma, mais uma vez. Claro. Então muitas vezes essa inflamação surge por uma disfunção do diafragma que, na nossa visão, e atenção que a nossa visão é um bocadinho diferente, engloba vários sistemas ao mesmo tempo, inclusive o sistema do movimento.
Quando diz nossa visão, diz?
Nossa visão dos fisioterapeutas e osteopatas.
Exatamente, é importante
Exato. Tem aqui uma visão que é uma visão dinâmica, okay, do corpo em três dimensões e nas suas componentes todas. Um diafragma que funcione mal, quer dizer tem um efeito de bombeamento menos eficaz, as cúpulas, que é como se fossem uma bomba, um fole, sobem e descem menos, ok? Tem menos este movimento de bombagem dos órgãos, e nomeadamente, em muito particular, dos órgãos imediatamente abaixo, estômago e fígado, que são aqueles que ficam ali logo abaixo das hemicúpulas. E havendo, e o que é que acontece no nosso corpo? Isto é transversal. Havendo menos circulação, menos vascularização, dá-se aso à inflamação. Dá-se aso ao processo de degradação. A regeneração não acontece com a mesma facilidade, porque não há oxigenação dos tecidos. Uhum. Então, o que é que muitas vezes acontece? Começa a haver esta falta de mobilidade e aqui já tem uma visão muito pura da osteopatia, ok? Há uma relação entre um músculo, um osso e uma vértebra, um órgão, um músculo e uma vértebra, neste caso.
Exato.
Que são uma tríade, tem a ver com a embriologia, da origem de onde é que estes tecidos são comuns.
Uhum.
Por exemplo, para nós, o ombro esquerdo pode ter muito mais impacto vindo das fáscias do estômago. O ombro direito vindo das faixas do fígado, a relação entre o diafragma e o fígado. Havendo mal esta mobilidade, estamos a falar de mobilidade, não estamos a falar de patologia. Isso aí é parte médica, não é? O que se acontece lá dentro é parte médica. Mas de mobilidade, qualquer órgão que seja um pouco móvel, é menos vascularizado, vai potenciar a doença no futuro. Portanto, isto é mais uma vez uma perspectiva de saúde e não de doença. Se nós prevenirmos...
Prevenir, exatamente.
Exatamente. Portanto, para nós tem muito, pode haver muitas estas relações. Há muitas outras, como eu expliquei, pode vir até do pé. Pois. Uma pessoa com um entorce já de alguns anos, depois vai jogar pádel e depois sentiu no jogo que houve ali uma sensação nas costas, aqui até na região da bacia, mas no outro dia de manhã acordou e o que doía mesmo era o ombro.
Pois.
E no fundo o que tinha a ver era uma cadeia que ficou toda tensa.
E achou que se calhar fez um esforço a jogar.
Ou deu um jeito.
E tinha a ver com o braço, mas não tem nada a ver com...
Pronto.
Tem a ver com
e às vezes temos que ir desbloquear tudo.
Exatamente.
Isto para conseguir libertar o ombro. Ou uma situação, por exemplo, muito comum da questão da ansiedade. Em que a pessoa...
E já entra
aqui,
a respiração, não é?
Entra
a
respiração. Em todos eles entra a respiração.
Pois, eu ia querer pegar nisso, e por isso é que fui aqui agora a correr falar na respiração, porque aprender a respirar é algo muito importante para a nossa saúde. E o respirar bem, não sei se a Joana concorda, o respirar bem tem muito a ver com o tomar, como é que vai dizer, tomar nota do nosso corpo, sentir o nosso corpo. Não é? Porque quando estamos ansiosos, a tal respiração curta, que é feita muito cá para cima e não na região da barriga, não é?
Uhum.
Mas porquê? Porque estamos todos muito contritos e, portanto, respiramos pouquinho, não é?
É, isto tem sempre a ver com a
isto
maneira...
Isto é uma forma muito leiga de muito, dizer,
mas
não é?
Muito correta, muito correta. E a sabedoria popular é mesmo sábia, não é?
Pois.
Então, o que é importante nós termos a noção? Que nós somos umas máquinas de reação, ok? Nós reagimos constantemente ao nosso mundo exterior e interior. E quem nos faz estas pontes é através dos nossos órgãos sensoriais, não é? E das nossas... proprioceções, de nossas sensações internas. Exato. Da informação que nos vem de dentro. Por isso é que há coisas que nós dizemos, epá, há uma expressão em inglês, não é? Feel it in my gut. Tem maus fígados. Estas expressões são reais, porque isto tem a ver com a informação que vem dos órgãos para o cérebro. Atenção, que o cérebro não é mais importante que o resto todo do corpo.
Ele é só um centro de interpretação.
Ele não fazia nada se os estímulos não chegassem.
Exatamente.
Lá. Então, todos funcionam e todos precisam de todos. Isso é que é importante aqui percebermos. E depois, as sintomatologias que acontecem têm sempre uma origem, têm uma causa. E é isso que nós temos que ir à procura. Não é aceitar que está inflamado e pronto. Não,
não é
temos
tratar
que
o sintoma,
porquê.
É saber porque é que porque surge.
Porque, como a Fátima disse muito bem, sim, a maior parte das pessoas não sabe respirar. Porque também
o que
na
é uma
nossa...
coisa estranha de se dizer, não é?
Exatamente. Supostamente respiramos 40 mil vezes por dia,
exato.
Não é?
E que é necessário e imprescindível,
para viver,
não é?
Exato. Mas qual é que é aqui a questão? É que o respirar tem um poder, e está ao alcance de toda a gente, primeiro. E tem um poder de desinflamar. Uma respiração lenta, prolongada, tem uma ativação
oxigena.
Do sistema parasimpático. E, portanto, é regenerador e anti-inflamatório. Uma respiração... Mas, afogando... Que às vezes há pessoas que até falam, que até corta as palavras, não é? Tem um padrão mais simpático, uma ativação mais simpática, mais inflamatória. E muitas vezes estas pessoas com problema de ombro vêm assim. E normalmente quem vem em simpático não é amigo da digestão. A digestão gosta de calma. Então daí nós relacionarmos depois também com a questão do estômago, etc. Há aqui uma envolvência muito grande. Depois, problemas de cervical, sim, mas sendo que a cervical é muita vítima, a cervical e a lombar, que é o tema sim, da próxima.
Sempre,
da
são próxima. Sempre as culpadas.
São sempre as vítimas, não
ah,
as
não,
culpadas.
Ah, não, as vítimas, neste caso.
Vítimas,
sim, sim, sim.
As vítimas, porque são zonas, se nós formos a pensar no esqueleto humano, assim, uma imagem geral, uhum. Aqui a grelha costal, temos as costelas à frente, é uma caixa, não é? Rígida.
Protetora.
Protetora, porque está lá dentro conteúdo importante.
Uhum.
A bacia, igualmente, tem estes ossos aqui lá atrás, que tem lá dentro. Tem lá dentro órgãos importantes para a reprodução da espécie, claro. Que em última análise é isso que nós queremos, não é? Vamos pôr assim numa perspectiva muito reduzida.
Mas é real,
preservá-los.
É real.
Preservá-los.
É real. A lombar, é verdade, também tem órgãos à frente. Mas repare, são os intestinos que têm que ter espaço até para dilatar, não? É muito mais molinha. A é cervical lida tem aqui à frente o ossioide apenas, o resto é tudo mais cartilaginoso. Então são estruturas de mobilidade. Portanto, quando há um problema longe, é ali que vai sofrer, porque sim. É ali que vamos primeiro sentir a falta de mobilidade, que é muito comum.
Mas também é verdade que quando as pessoas estão ansiosas ou quando estão mais
estressadas
justamente, a região cervical fica toda muito sim. rígida.
Sim,
é?
Sim, porque há uma ativação automática dos músculos trapézios e dos músculos respiratórios, acessórios da respiração, o esternocleidomastoideu e,
ah,
e o escaleno.
Não sabias onde é que era? Eu por acaso sabia, tenho uma irmã médica.
Pronto.
Há uma ativação, uma reação, por exemplo, não é à toa que nós estamos estressados, os trapézios entram logo.
Pois,
é. Porquê? Porque é uma atitude de defesa. Entramos em posição de defesa,
é
de proteção. E isto é automático. Isto tem a ver
e
com
se
este
estamos em defesa durante muito tempo, estamos a contrair aquela zona demasiado.
Estamos a restringir a porte sanguínea a outras estruturas. Estamos,
é uma cadeia.
É uma cadeia. É isso que tem que sempre ser visto, é um ciclo. Agora, o que é que nós podemos fazer para com isto? E no próximo episódio de dor lombar também vamos reforçar muito essa situação. Isto é multifactorial, ok? Assim como a intervenção deve ser multifactorial. Não desprezo que haja necessidade pontualmente de uma cirurgia, atenção.
Claro.
Mas muitas vezes também não há. Muitas vezes, não, mesmo não. Havendo uma lesão, por exemplo, supraespinhoso, que é o músculo mais comum
consegue-se
de ser afetado,
tratar sem
consegue-se tratar sem a cirurgia. Portanto, isto tem que ser analisado caso a caso.
Uhum.
E com a devida calma. Agora, a questão aqui é, o que é que pode contribuir? Um exercício, prática de exercício. Nós somos feitos para mexer e não para estar parados. Por isso é que as pessoas antigas, mesmo a cavar e a ceifar e etc, sofriam de algumas vezes menos dores do que nós hoje em dia.
Pois,
estamos muito mais parados. Alimentação. E aqui é muito curioso que, por exemplo, a nossa nutricionista, que tem uma visão de nutrição integrativa, a Andrea Caetano, ela fala muito disto e ajuda muito no processo de reabilitação através da alimentação anti-inflamatória para potenciarmos ao máximo o processo regenerativo. E aqui tudo o que tem a ver com melhoria da microbiota, fundamental, por exemplo, para o intestino, que é o que vamos falar na próxima ação, mas também para o estômago, processo anti-inflamatório que estimule, que reduza o processo inflamatório. Ajuda imenso também a hidratação, o sono. Pois. Mais uma vez, falamos
já,
do sono.
Falamos disto aqui no passado.
Também já, programa, sim, tivemos um programa que.
A meditação é uma das coisas que mais. Porquê? Porque na meditação é suposto nós estarmos a respirar fundo.
Isso.
Parasimpático. Lá estamos, anti-inflamatório. Não é à toa, a sabedoria antiga,
mais uma vez
já nos dizia isto. E eu acho que é importante desenvolver cada vez mais a self-awareness, a consciência própria.
Exato.
Ouvirmos mais.
Sentir o corpo.
Sentir
o corpo. Aquilo que falávamos há bocadinho.
Exatamente. O corpo traz todas as respostas.
Porque eu acho que na vida, hoje em dia, nós estamos sempre virados para fora, para os estímulos que vêm de fora, as redes sociais, as internets, os chat GPTs, as coisas todas. Não é? Agora, um grande tema de ordem do dia é... ChatGPT, perguntando-nos tudo agora ao ChatGPT. Pronto, mas diria eu que estamos muito virados para os estímulos externos e esquecemos-nos de nós, do nosso corpo, daquilo que se passa cá dentro, de parar.
Estamos a ficar desconectados de nós mesmos, que é um risco muito grande.
Claro.
É um grande risco para a doença mental.
Pois.
A depressão.
Pronto, aí está.
Portanto, isto é uma questão, mais uma vez, de prevenção de saúde. Sim, a nossa sociedade está-se a desconectar
cada vez mais
do próprio, não é?
Exato.
E é verdade que devemos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, ou não?
No nosso dia a dia, o nariz é sempre a melhor opção, porque tem o sistema de filtragem, umidificação, protege mais do que a boca, claro. Aliás, respiradores bucais, que é como nós dizemos, bebés, por exemplo, que já fazem respiração bucal, ou que seja, jovens, até alteram a maneira de andar, a posição, a maneira como colocam o peso em relação ao centro da gravidade no corpo. Portanto, são pessoas que naturalmente têm uma tendência mais anterior. E isso traz outros problemas. Portanto, não é de todo o método mais eficaz. Não. Agora, quando nós estamos a respirar fundo, como é que devemos fazer? Encher pelo nariz, fora, pela boca.
Pois.
Para facilitar.
A respiração do dia a dia.
A respiração do dia a dia.
Nariz.
Exatamente.
Mas é assim, se calhar, começar a automatizar este pensamento que eu estou a respirar, o ar está a entrar, está a passar para os meus pulmões, enfim. Pensar. O circuito que o ar vai fazer e o bem que me está a fazer, não é?
Porque ao fazer isso, está a obrigar o seu cognitivo, não é? Ficar focado numa coisa. E ao ficar focado numa coisa, abranda, não é? Tudo acalma. Está ali a focar-se no processo respiratório, então está a dar atenção.
Isso pode ser um primeiro passo para depois entrar num exercício de meditação, que é um estado muito mais relaxado, mas estes ensinamentos, entre aspas, que vamos dando ao nosso cérebro, depois ficam lá e são processos automáticos e só trazem benefício, concorda?
Só trazem benefício, sem dúvida alguma.
Pronto.
E daí eu achar que cada vez mais deveria de fazer parte do nosso conteúdo de aprendizagem, mesmo nas escolas, a passarmos mesmo a ouvir-nos mais, a escutarmos mais, a percebermos o que é isto, o que é que nós... que é que somos nós humanos, porque é que eu sinto da maneira como sinto, porque é que eu reajo da maneira como eu reajo. Portanto, cada vez mais
reconhecer as nossas emoções,
falar de emoções.
Exatamente.
Os nossos jovens estão a ficar completamente desconectados disso.
Sim, dar-lhes nomes.
Nomes e voz.
Exato. Mas sobretudo dar nome àquilo que estamos a sentir.
É isso.
Sentimos, mas não sabemos o quê.
É isso.
Às vezes é só um mal-estar sem nome. E isso é terrível.
E muitas vezes, por exemplo, nas situações de ombro, vem a sensação de incapacidade, de impotência, porque eu quero ir buscar um copo à prateleira de cima e não consigo, porque eu quero escrever no quadro, sou professora, quero escrever no quadro e não consigo. E isto tem um impacto muito grande em termos psicológicos e emocionais.
Claro.
Quando nós começamos a libertar, a pessoa começa a conseguir, também é o inverso, é o capacitar. E isso é muito interessante de se ver. Sendo que nós, quando pensamos no ombro, temos a mania de pensar aqui. Não é? Nesta região aqui mesmo do topozinho, onde há a manga da camisola. Só que o ombro não é só isso. O ombro são 5 articulações.
Okay.
O ombro é a clavícula cá à frente com o externo, é entre a clavícula e a omoplata, é entre a clavícula, a omoplata e o húmero, é entre a omoplata e a grelha costal.
É todo um...
Portanto, toda esta região aqui das costas
é um conjunto, não é?
É o complexo articular do ombro. Portanto, daí ter que ser visto de uma maneira mais integrada.
Exatamente.
Cada vez mais.
Pronto. Já aprendemos bastante, não achas?
Nós aprendemos sempre com a Joana.
Igualmente.
Para a semana, então, vamos falar de...
dores lombares. Porque surgem.
Olha, é sempre importante.
Essa
mim,
também é
às
importante.
Vezes também
é muito surge.
Eu, em relação à respiração, eu confesso que tenho grande dificuldade em respirar pela boca, portanto, quando estou constipada, é sempre mesmo uma chatice, porque eu respiro sempre pelo nariz, sempre. Tenho muita dificuldade.
Sim, mas na verdade,
isso ainda fico logo aflita.
Tudo na verdade, não é mau, não é? Como
não,
disse a Joana.
Pois,
não.
O que é importante é saber respirar.
Não é? Exatamente.
Pronto. Portanto, quando estou com o nariz entupido. Tenho que acionar outros meios para ficar com ele desentupido.
Muito bem. Então, vamos passar aqui música agora para fazer uma pequena pausa. Agradecemos à Joana.
Obrigada, Joana. Obrigada.
Até para a semana.
E vamos ficar com Snap, Rosaline.
People lie, they said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? I'm writing a song.
So I'm snapping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause I'm out of snap. Oh, oh, oh. Cause I'm out. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are you?
E já tivemos aqui a ouvir Snap, Rosie Limke, como dissemos há pouco. E vamos continuar e vamos entrar num outro tema, que aliás são dois, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que se celebrou ontem, e o Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala no próximo dia 8.
Exatamente. E se pensarmos bem, estas datas estão interligadas, pois o meio ambiente e os oceanos estão intrinsecamente relacionados. Os oceanos são verdadeiros tesouros da natureza, cobrindo cerca de 70% da superfície da Terra. Eles desempenham um papel vital na regulação do clima, na produção de oxigênio, no fornecimento de recursos alimentares e na manutenção da biodiversidade.
Isso é bem verdade, Luísa. Como todos sabemos, temos 5 oceanos no nosso planeta. O Oceano Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Antártico e o Ártico. E cada um possui características únicas e abriga uma variedade incrível de vida marinha.
Infelizmente, apesar da sua importância vital, os oceanos enfrentam inúmeras ameaças. Exato, e uma delas está diretamente relacionada com o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente e referimos-nos ao uso excessivo e inadequado do plástico, que está a causar danos alarmantes aos nossos oceanos.
É verdade, Luísa. O plástico tem origem no petróleo, um recurso não renovável, e a sua produção em larga escala começou na década de 1950. Desde então, bilhões de toneladas de plástico foram produzidas e uma parte significativa deste material acaba nos oceanos devido a uma má gestão e falta de reciclagem.
Exatamente, Fátima. Estima-se que até 8 milhões de toneladas de plástico entrem nos oceanos a cada ano.
É muito.
É muito. Infelizmente, uma vez no oceano, o plástico pode levar centenas de anos para se decompor completamente, persistindo com microplásticos e fragmentos que prejudicam a vida marinha.
Isto é realmente muito preocupante, Luísa. Os oceanos estão repletos de diferentes tipos de plástico, como garrafas, sacos, embalagens e até mesmo fragmentos microscópicos resultantes da quebra destes objetos maiores em plástico. Estes resíduos acabam sendo ingeridos pelos animais marinhos, causando ferimentos, obstruções do trato digestivo e, em alguns casos, até a morte destas criaturas.
E, infelizmente, o plástico também liberta substâncias tóxicas no ambiente marinho, afetando tanto a vida marinha quanto os seres humanos. Quando consumimos peixes e frutos do mar contaminados por plástico, colocamos a nossa saúde em risco também.
Pois, e não podemos esquecer a famosa ilha de plástico, que é um grande acumulado de lixo flutuante, principalmente composto por plásticos, localizado no Oceano Pacífico. Esta mancha gigante de poluição é um símbolo trágico do impacto do nosso uso excessivo de plástico nos oceanos.
Por isso é que é preciso agir, Fátima. Cada um de nós pode contribuir para a redução do uso do plástico descartável, optando por alternativas sustentáveis, reciclando corretamente e participando de iniciativas de limpeza de praias e mares. O Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Mundial dos Oceanos são lembretes importantes de que devemos cuidar desses preciosos ecossistemas para garantir um futuro saudável para o nosso planeta e todas as formas de vida que dele dependem.
Com certeza. E lembrem-se, cada pequena ação conta. O nosso planeta e os nossos oceanos agradecem e agora chega o momento de convidar um especialista.
Exato. Para nós falar... estivemos aqui a falar, mas vamos lá ver se isto...
Quem sabe.
Quem sabe, sabe.
E este especialista que temos aqui, com muito gosto, nós o recebemos aqui no estúdio da Rádio Freguesia de Belém, é o Rodrigo Sengo, que está ligado à MSC, que é Portugal Marine Stewards Council, e que é uma organização que trabalha com pescadores, cientistas e indústria para assegurar que os nossos oceanos são explorados de forma sustentável, promovendo cada vez mais produtos de mar certificados de origem sustentável. É verdade, não é?
É verdade. Bom dia, Fátima. Bom dia, Luísa. Muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Estamos aqui a falar sobre os oceanos e sobre a importância que eles têm na nossa vida e
é
da dependência
grande.
Que nós temos deles, não é?
É fundamental.
Muitos dos dados que vocês disseram, eu tinha aqui também guardados para dizer e, portanto,
facilitaram
o trabalho.
Mas tem com certeza mais para nos dizer.
Sim,
não é?
Realmente, os oceanos, muitas pessoas não têm noção, mas grande parte do ar que nós respiramos, ele é produzido nos oceanos. Uhum. Eles atuam como um sumidor de carbono, eles armazenam carbono. Se não fosse assim, a Terra não tinha o ambiente que nós temos agora. E, portanto... não é tão visível para as pessoas comuns a importância que os oceanos têm no nosso dia.
Eles sempre lá estiveram.
E, portanto, sem eles a vida como existe agora não aconteceria.
Não sei se concorda, mas há uma teoria que diz, que é mais ou menos aceita, que diz que a vida começou nos oceanos.
É verdade, exatamente. A vida começou nos oceanos e são as que permitem, lá está, a atmosfera que temos agora e todo o desenvolvimento das bactérias iniciais que levou depois à proliferação da vida na Terra, teve origem
nos oceanos.
E estas ameaças que falaram agora, portanto, dos plásticos, a contaminação, a poluição, são tudo ameaças que os oceanos enfrentam, a acidificação devido também ao aumento da temperatura que leva os oceanos a ficarem mais ácidos, isso tem impacto logo direto na biodiversidade que habita nos oceanos e também a sobrepesca, não é? Aquilo que me traz aqui um bocadinho hoje, o que é que a nossa organização Marine Stewardship Council, o MSC, faz para diretamente travar esta ameaça. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, trabalhamos há 25 anos, em Portugal estamos há cerca de 10 anos a trabalhar com os mercados, com a indústria, com os pescadores, para promover a pesca sustentável e para promover boas práticas de pesca. Porquê? Eu costumo dizer que quando nós cuidamos dos oceanos, eles cuidam de nós. Não só pela biodiversidade que aquilo alberga e pelos benefícios que nós diretamente podemos ter e tirar dos oceanos, mas também pela capacidade maravilhosa, eu diria, que os oceanos têm de se regenerar e de recuperar. Porque se nós fizermos, lá está, uma atividade que se gere pelas boas práticas, ele vai conseguir recuperar-se, ele vai conseguir dar-nos mais alimento. E, portanto, nós, ao adotarmos uma pesca sustentável, claro, poderemos até pescar mais no futuro e ter mais pescado para as gerações futuras.
E também é um benefício para nós, não é?
Exato, portanto, exato. Claro. Estima-se que se todos os recursos pesqueiros do mundo fossem explorados a um nível sustentável, poderiam ser capturadas mais 16 milhões de toneladas de pescado.
Pois.
E, portanto, estamos a falar que se poderia alimentar mais de 70 milhões de pessoas e seria 7 vezes a população de Portugal.
De uma forma mais correta, se é fazendo desaparecer espécies.
Claro. Exatamente. Portanto, todo o respeito que tem que haver pela biodiversidade, pelo meio marinho, já existem bons exemplos, é a nossa missão comunicar esses exemplos e fazer com que mais pessoas se unam a este movimento.
E reforçar esta ideia, principalmente nas gerações mais jovens, para que eles aprendam a viver neste planeta, não é?
Exato. A pesca que hoje temos é a pesca que deveremos ter no futuro para garantir que estes jovens também vão poder ter acesso a este alimento que nós costumamos chamar que são alimentos azuis, não é? Que todos os alimentos aquáticos. E, portanto, o cuidar deste recurso e o cuidar desta atividade, porque também é uma atividade da qual estão dependentes muitas comunidades pescatórias e toda uma indústria que depende da sustentabilidade dos recursos, e os jovens têm, e nós fazemos esses estudos, os jovens têm tido uma atenção especial na intenção de querer saber mais e na intenção de procurar realmente produtos mais sustentáveis. Também porque eles também estão muito preocupados com a questão nutritiva e com o futuro. E, portanto, o pescado é um alimento bastante nutritivo e que pode trazer benefícios não só para o meio ambiente se o pescarmos de forma sustentável, mas também para nós diretamente, para a nossa saúde.
Uhum.
Eu queria aqui referir que nós no dia 8, na quinta-feira, vamos lançar um estudo que vai trazer aqui algumas informações sobre como é que o fim da sobrepesca poderá diretamente estar ligado a um benefício não só para o meio ambiente, mas também para a nossa nutrição, enquanto um alimento que é consumido amplamente pelos portugueses, não é? Em concreto, e recentemente, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária comissionou um estudo de análise risco, onde a principal conclusão relativamente ao consumo de pescado é que consumir pescado faz bem para a saúde.
Uhum.
E, portanto, isto foi um estudo feito com várias entidades nacionais e universidades.
Estes estudos vão estar disponíveis na vossa página?
Este estudo não é feito por nós, portanto, este estudo já foi publicado. É um estudo, como eu referi, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em concreto para a população portuguesa, e a recomendação que eles dão é que se deve consumir pescado pelo menos 7 vezes por semana.
Okay.
Isto porque traz benefícios cognitivos para as crianças,
portanto,
mas também...
mais peixe do que carne.
Exatamente, mais peixe do que carne. É um alimento com baixa pegada ecológica e que traz benefícios, estes benefícios dos ômega 3, de todas as questões cognitivas e até nos adultos prevenir doenças cardiovasculares. Portanto, existem várias vantagens, não só na forma como encaramos esta atividade no meio marinho, mas também na forma como nos alimentamos e
sim,
como nos nutrimos.
E falou num outro estudo que ia estar...
Exatamente, no dia 8 vamos lançar um estudo que é um estudo mais com dados globais de, no fundo, como é que o fim da sobrepesca poderia, sobretudo em regiões no hemisfério sul que dependem diretamente do pescado, como é que o aporte nutritivo dessas comunidades pescatórias poderia ser beneficiado se os recursos estariam disponíveis a longo prazo.
E este estudo vai estar disponível na vossa página, não é?
Exatamente, vai estar disponível na nossa página, vai ser em formato relatório infográfico e que aconselho a visitarem também a nossa página.
E como é que se visita a página?
A página é www.msc.org/pt. Já que estamos no Dia Mundial dos Oceanos, nós também estamos a desafiar todos aqueles interessados a fazer um pacto com os oceanos. Portanto, nós queremos que exista um compromisso e estamos a desafiar quem se preocupa por esses temas que também se comprometam e, portanto, que assinem uma carta dizendo qual é que será o seu compromisso, qual é que será o seu acordo com o oceano. E também optando pelo pescado certificado, neste caso da nossa organização, que operamos um sistema de certificação que identificamos os produtos da pesca com um selo azul e que nos vários supermercados em Portugal já conseguimos encontrar em mais de 400 produtos da pesca
este selo azul.
Exatamente.
Rodrigo, e há um bocado estávamos a falar também dos oceanos serem poluídos com plástico. Nota que há uma diferença nos dias de hoje, numa preocupação do que há 20 ou 30 anos atrás?
Sim, eu acho que isso reflete-se muito nas limpezas que são feitas na praia, sobretudo aqui na costa portuguesa.
Há imensas iniciativas, não é?
Há imensas iniciativas a esse nível e elas são necessárias.
Não é?
Porque às vezes também as pessoas não têm noção que muito do lixo que aparece na praia não é produzido por essa região, por essa comunidade. Às vezes é lixo que vem à deriva, porque o oceano lá está, conecta nações.
Por isso é que há aquela ilha gigantesca de plástico. Não.
E portanto é um problema global. Uma das ações que também que é necessária que se tem vindo a trabalhar é na fonte da origem desses plásticos, não é?
Claro.
E trabalhando em matérias mais sustentáveis, mas também na prevenção para que esses
e ensinando as pessoas.
Exatamente. A parte educativa é muito importante.
Exatamente.
Acha que devia haver mais campanhas de sensibilização? Acha que isso devia ser uma coisa recorrente nas escolas, por exemplo? Eu acho que...
Sim, eu por acaso já noto uma diferença de quando estudei para agora, que o oceano já está mais presente. Tem que estar ainda mais, mas já há uma sensibilização maior. Eu vejo também, eu fui para aí há pouco tempo e agora ando à procura de livros para contar algumas histórias e já vejo que o oceano já está presente
em muitas das histórias.
E portanto, aí noto uma mudança, mas sim, são necessárias mais iniciativa. Nós próprios também fazemos aquilo que nós chamamos a Semana Mar para Sempre, em que reforçamos a nossa mensagem, juntamos os vários atores que estão também a trabalhar neste sentido, para que possamos ter um mar para sempre, ao fim e ao cabo. E, portanto, essas campanhas e essas formas de sensibilizar as comunidades são importantes.
Portanto, convidamos os nossos ouvintes a visitar a página
da MSC, porque vai estar lá muitos conteúdos importantes, não só sobre os temas que falámos agora, mas outros.
Exatamente.
E outras iniciativas que estão a desenvolver, não é?
Exato.
Resta-nos agradecer ao Rodrigo ter estado aqui connosco, termos falado deste tema tão, tão pertinente e que eu acho que também...
Até porque estamos neste momento numa fase decisiva em relação à sustentabilidade do nosso planeta. Há vários níveis, não é só dos oceanos, mas outros, não é?
Senão não há futuro. No nosso tempo não, nós já não teremos cá, mas os nossos filhos, netos, bisnetos não terão.
Eu acho é que a mensagem final que eu gostaria de passar é que hoje já conseguimos fazer ações, e as pequenas ações contam, como referiam, para apoiar o trabalho que está a ser feito. E se todos tivermos consciência, não só nestes dias mundiais, mas que este dia mundial sirva também para mudar as nossas escolhas ao longo do ano. Acho que já existem soluções para isso, e o selo azul é uma...
Uma bela mensagem. Obrigada, Rodrigo. E terminada agora a nossa entrevista com o Rodrigo, vamos passar mais música, desta vez You Are The Reason, Callum Scott.
Tivemos aqui uma canção que também falava
sobre Swim Every Ocean.
Exatamente, falava de oceanos. Passamos à nossa rúbrica sobre lugares históricos e culturais, e estamos aqui para vos falar sobre a Freguesia do Lai, que é um lugar único,
intemporal e repleto de história.
Com certeza, Fátima. Belém é uma freguesia localizada a oeste de Lisboa, formada em 2012, resultando da junção das anteriores freguesias de Santa Maria de Belém e São Francisco Xavier. Além disso, é a maior freguesia da capital em termos geográficos.
Sem dúvida. Belém tem uma história rica que remonta séculos atrás. Os vestígios da presença humana na região podem ser encontrados desde o Paleolítico. E ao longo do tempo, a presença romana também deixou a sua marca com descobertas arqueológicas como as setárias romanas utilizadas na Salga do Paz.
É verdade, Fátima. Belém teve uma fixação populacional dispersa até à Idade Média, com agricultores que abasteciam a cidade de Lisboa. E foi nessa época que surgiram referências à Praia do Restelo, que desempenhou um papel geoestratégico e económico importante. Foi dali que partiam as caravelas de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral para as suas grandes viagens marítimas. Exatamente. Aliás, já falámos disto, da Praia do Restelo, que ficava em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.
Exatamente. Belém foi realmente o palco de grandes empreendimentos monumentais, como a Igreja e o Mosteiro de Santa Maria de Belém, também conhecido como Mosteiro dos Jerónimos, a icónica Torre de Belém, construída durante o reinado de Dom Manuel I, e estes monumentos são testemunhas da grandiosidade da época dos descobrimentos.
No entanto, nem tudo foi grandioso ao longo da história, não é verdade? O terremoto de 1755 devastou a cidade de Lisboa, mas Belém e a Ajuda foram as áreas que sofreram menos danos. E isto porquê? Porque nós estamos sobre uma placa de basalto. Esta zona é muito estável. E nessa época, milhares de famílias, incluindo a família real, encontraram refúgio em Belém, o que levou à construção do Palácio da Ajuda e ao desenvolvimento da região. Era uma zona estável.
E foi nessa altura que se construiu a grande barraca da Ajuda, não é?
É verdade. Já falámos disso também.
Nessa época, Belém tornou-se um centro político, económico e burocrático do país. Além disso, várias indústrias e fábricas surgiram na região, como a cordoaria, a produção de louças, vidros e tecidos.
Belém também teve um importante papel no período da República. O Palácio de Belém, com mais de 500 anos, tornou-se a residência oficial do Presidente da República Portuguesa desde a implantação da República em 1910. E ao longo do século XX e início do século XXI, Belém continuou a desenvolver-se com projetos monumentais como a Praça do Império e o Padrão dos Descobrimentos.
E não nos podemos esquecer das grandes instituições culturais que se estabeleceram em Belém, como o Centro Cultural de Belém, inaugurado em 1989, e o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, que abriu as suas portas em 2011. Sem dúvida, Belém é um lugar que combina história, cultura e modernidade.
Exatamente, Fátima. É importante darmos este destaque, aliás, como temos vindo a fazer, a todos os lugares históricos e culturais aqui da nossa freguesia, que são verdadeiros tesouros não só da nossa freguesia, como do país como um todo, e que nos ligam às nossas raízes e nos permitem compreender e valorizar a nossa identidade.
Majestosa, histórica, cultural, monumental, única e museológica, estas são as palavras que definem a zona turística de Belém, segundo algumas opiniões que apuramos. A Praça do Império é o centro da zona turística. Os museus, monumentos e jardins que a compõem dispersam-se por uma área de fácil acesso, não distando da Praça do Império, em linha reta, mais do que 1.200 metros. Portanto, é muito
Sim.
É? Isto confere à zona de Belém uma panóplia de oferta cultural centrada e de fácil acesso. É também esta fácil acessibilidade que contribui para que a freguesia de Belém seja uma das mais visitadas em Lisboa, quer por turistas, quer pelos próprios lisboetas. Aqui há muitas coisas para ver e fazer. Dá para passear à beira-rio, andar de bicicleta, ir ver uma exposição.
Belém é de facto uma zona onde é bom viver.
É verdade, é mesmo muito bom viver aqui.
Nós sempre vivemos aqui ao pé, portanto estávamos habituadas, não é?
Sim, mas é uma zona muito privilegiada, não é?
É, sim senhora.
Porque estamos na cidade de Lisboa, mas estamos numa zona longe de, enfim, do centro. Aliás, aqui em Belém...
Nós parece que não estamos em Lisboa,
As pessoas aqui têm muito hábito de dizer...
Vou a Lisboa. Sim, que é vou ao centro.
É verdade. Mas ainda continua a ser uma zona calma.
É.
Tirando aquela zona junto ao rio, que tem mais afluência de turistas, não é? Mas é uma zona calma, uma zona de bairros, onde várias gerações já vêm morando aqui.
Sim, e vêm passando. Eu acho que é uma zona ótima. Aliás,
eu também.
Eu sempre vivi e trabalhei, porque comecei por trabalhar lá em baixo, gostei de gerar-me tudo bem, depois passei para a junta, portanto foi sempre aqui também.
Embora por razões que têm a ver com a organização da tua vida, deixasses de viver na freguesia,
sim,
de Belém, mas continuas ligada à freguesia.
É verdade.
Porque é uma zona muito boa para viver. Recomenda-se.
Recomenda-se. Antes de passarmos a uma entrevista muito especial com o Miguel Buzago, vamos dar espaço também ainda para mais uma música com A Million Dreams, Hugh Jackman e Michelle Williams.
Can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong. Say that you'll bring me along to the world you see. To the world I close my
The brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams, a million.
Boa música.
É verdade, um musical que a minha filha me obrigou a ver um dia e pronto, eu gostei da música.
e escolheste para passar
para passarmos hoje. É.
Então, já que estivemos a falar sobre a nossa freguesia, no que se refere à sua importância histórica e cultural, decidimos voltar à grande rua Duarte Pacheco Pereira. E convidámos Miguel Deságua a falar-nos sobre o Projeto Montra.
Fátima, queres explicar melhor o que é esse Projeto Montra?
Sim, tal como o Miguel Buzago nos vai dizer na entrevista que gravámos e que vamos passar em diferido, trata-se de uma montra de exposições temáticas que desde já convidamos a quem nos está a ouvir a visitar, e esta montra encontra-se no espaço da Lavanderia Pressing.
Mas antes de passarmos à entrevista, queremos dizer-lhe que Miguel Buzago é fotógrafo e morador do bairro do Restelo desde 1957, ou seja, é um dos moradores iniciais deste bairro.
Bairro.
E na entrevista que iremos passar já de seguida, o Miguel vai falar-nos da exposição que atualmente está patente. Uma produção Buzz Design sobre as 24 horas de Le Mans, assinalando o centenário desta corrida icónica. Esta exposição estará patente até 27 de julho, um dia depois de eu fazer anos.
Propósito.
Que interessa imenso.
Pronto, é um marco, olha, um marco.
Como ele nos irá dizer. E ele irá ainda falar-nos de projetos futuros. E por
vamos
isso...
ouvi-lo.
Exato, vamos ouvi-lo.
Então este ano celebra-se o centenário da famosa corrida que decorre em França desde 1923. Estou a falar das 24 horas de Le Mans. É um dos maiores eventos desportivos de projeção mundial e é a mais antiga e prestigiada corrida de resistência para veículos desportivos e protótipos. É disputada anualmente durante o mês de junho no circuito de La Sarthe, em Le Mans, e só foi interrompida duas vezes, em 1936 devido a greves e agitação social, e outra interrupção mais longa de 9 anos, durante o período da Segunda Guerra Mundial e da reconstrução da Europa. As corridas de Le Mans são uma referência importante, contribuem inegavelmente para a evolução do progresso técnico e desenvolvimento dos elementos do automóvel, porque é uma prova complexa, com velocidades médias superiores a 230 km por hora, com imensa pressão sobre todos os componentes mecânicos e aerodinâmicos. Hoje em dia são equipas de 3 pilotos por carro que se vão alternando dia e noite durante 24 horas. Mas atenção, porque este ano, e já no próximo dia 10, o português António Félix da Costa vai estar ao volante do Porsche 936 RTJ. É um dos carros favoritos, juntamente com a Toyota, que foi a grande vencedora nos últimos anos, e a Ferrari, que está de volta às competições. Aqui, no âmbito do Projeto Montra, que poderei falar com mais pormenor futuramente, decidi fazer uma pequena exposição sobre o evento. Com o contributo de um colecionador particular e com a cedência da montra da Lavanderia Pressing, consegui reunir todos os modelos de automóveis em miniaturas na escala 1.43, que venceram nos últimos 100 anos, e que poderão ver até 27 de julho na rua Duarte Pacheco Pereira, número 9, na montra cedida pela Lavanderia Pressing. Temas para o futuro. O dirigível Hindenburg, o célebre dirigível que sobrevoou Lisboa em 1936... Ben Carlin, o casal que em 1946 atravessa o Atlântico num jipe anfíbio, também uma odisseia. O jovem Matthias Rust, que em 1987 num monomotor, num Cessna 150, de escola de Helsínquia e aterra na Praça Vermelha. A volta a Portugal em bicicleta, vou ter uma das bicicletas do Joaquim Agostinho expostas e tenho mais algumas ideias.
Gostei desta intervenção do Miguel, acho que esta exposição, aliás, eu ainda não fui ver, mas disseram-me que está muito engraçada, muito interessante, e convidamos
os ouvintes.
Não vou deixar de lá passar. Aliás, cada vez estou a ficar mais curiosa em ver.
E convidamos os ouvintes também aí, não é?
Sim,
não é verdade?
Sim, sim.
E chegou o momento de vos dizermos que hoje à noite, pelas 20 horas, vai estrear um novo programa na Rádio Freguesia de Belém. Trata-se do programa Quando For Adulto, Quero.
E neste programa, tanto quanto julgo saber, a tua filha colabora, verdade?
Sim, a Teresa é uma das jovens que irá fazer entrevistas.
Sim, e nada melhor do que, como fizemos há bocadinho com o Rodrigo,
não? Sim.
Nada melhor que deixar aos nossos jovens a possibilidade de serem eles a apresentar o seu novo programa e explicar tudo, não achas?
Sim, e por isso vamos passar a palavra à Clara, à Gabriela e ao Vasco.
Uhum. Sim, estamos aqui para vos falar sobre o nosso programa Quando For Adulto Quero. E para isso, vi acompanhada dos meus colegas jovens entrevistadores com quem partilho o microfone. Eu sou a Gabriela.
E eu, o Vasco. Criámos este programa com o objetivo de partilhar com todos os jovens os vários caminhos profissionais existentes.
A ideia é fazer uma escolha profissional com melhor conhecimento. Neste programa, jovens entrevistam adultos sobre as suas profissões e percursos académicos. É uma conversa descontraída em que ficamos a saber mais sobre os possíveis caminhos a seguir.
Connosco está a Eduarda Marques, a diretora regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ e diretora do Centro de Juventude de Lisboa.
Fizemos o convite ao IPDJ para apoiar a nossa iniciativa e vocês aceitaram. Obrigado, desde já. Bem-vinda. Queríamos agradecer então o interesse do IPDJ em apoiar o nosso programa Quando For Adulto Quero. Podemos começar já com as perguntas? Ou ainda não se sente preparada?
Olá, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu sou a Eduarda Marques, mas para quem nos está a ouvir, seguramente que alguns não vão perceber a sigla IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude. É este o instituto que tem um propósito, que tem uma missão, que vou tentar explicar ao longo da entrevista, se vocês me permitirem.
Ok, obrigada. Porque decidiram então aceitar o nosso convite para apoiar este programa?
Olha, eu decidi aceitar desde logo porque ele é feito com jovens e para jovens. Portanto, seria indelicado, seria, por um lado, seria perder uma oportunidade para poder partilhar com os jovens, convosco, que estão aqui a entrevistar-me, e com outros jovens que nos estão ou que nos vão ouvir, aquilo que o Instituto vos pode oferecer e tem ao vosso dispor. E, portanto, esta é também, faz parte do meu trabalho, dar a conhecer e fazer com que essa informação e esse conhecimento esteja ao dispor de todos. A democraticidade no acesso àquilo que existe e no que diz respeito a programas para os jovens, a oportunidades que têm através dos diferentes programas e financiamentos também no âmbito do associativismo.
E para quem ainda não sabe, pode explicar o que é que consiste o IPDJ?
Ora bem, o IPDJ foi... nem sempre teve foi conhecido por esta sigla, IPDJ. Já teve diferentes metamorfoses, já passou por diferentes metamorfoses. Na década de 80, digamos que começou este percurso até aos nossos dias em termos de política de juventude. E já tivemos dois institutos, um da juventude, outro do desporto. Em 2011 houve a fusão destes dois institutos e destas duas áreas de intervenção, o desporto e a juventude. Ora, mas no que diz respeito àquela que foi a missão definida para este instituto, ele tem como missão a execução das políticas públicas para a área da juventude e para a área do desporto, em que o público-alvo daquilo que nós oferecemos para a área da juventude, que nós podemos oferecer, são os jovens na faixa etária entre os 14 e os 30 anos. E isto no que diz respeito à área da juventude. Na área do desporto, o Instituto aqui, ele apoia os clubes de base local, mas também através de uma divisão, que é a divisão do desporto federado, presta apoio a federações das diferentes modalidades que têm utilidade pública desportiva e que, no caso de Portugal, temos cerca de 60 federações desportivas de diferentes modalidades. E, portanto, prestamos apoio. Eu aqui... também é importante dizer, estou, como disse a Clara, estou como Estou como diretora regional desta grande região de Lisboa e Val do Tejo, que comporta 52 municípios. E os parceiros com os quais nós trabalhamos no dia-a-dia, para além de juntas de freguesia, como a Junta de Freguesia de Belém, as câmaras municipais, as escolas, associações juvenis e estudantis, grupos informais de jovens, jovens também individualmente, porque nem todos os jovens entendem ou formar uma associação. Também prestamos procuramos ir ao encontro também das expectativas e das curiosidades desses mesmos jovens, através do trabalho que desenvolvemos com as equipas que estão distribuídas em Lisboa, Setúbal e Santarém, que são os três distritos desta direção regional. Claro que o país no seu todo está dividido em 5 direções regionais, são 5 áreas administrativas: a Norte, o Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. A sede do Instituto Português do Desporto e da Juventude está em Lisboa, na Rua Rodrigo da Fonseca.
Okay, obrigado pela informação.
Então já temos a localização.
Vamos passar por lá.
Respondeu uma pergunta.
Vamos passar por lá, Maria.
Aqui em Lisboa, estamos situados no Parque das Nações. Onde está também a pousada de juventude. Em Lisboa, não sei se sabem, mas temos 2 pousadas de juventude, uma no Parque das Nações,
do Comitê?
Duas pousadas
do IPDJ.
Quem gera as pousadas de juventude é uma cooperativa que se chama Movie Jovem. Uhum. Ela gere uma rede de pousadas, são perto de 50 a nível nacional. E também o cartão jovem, que hoje provavelmente não tem, mas estão a procurar renová-lo, Movie Jovem, porque outrora teve um impacto muito maior do que aquilo que tem hoje. E, portanto, temos uma rede de pousadas a nível nacional que podem ser, cada um de vós, que aqui está, ou os jovens de todas as idades, incluindo quem tiver o cartão de alberguista, porque as pousadas de juventude podem ser utilizadas por pessoas de todas as idades. Claro que, e isto é importante, já que estamos aqui a falar de pousadas de juventude, o Estado, através do IPDJ, para que as pousadas sejam acessíveis a todos os jovens, independentemente da condição económica das famílias, transfere para a Movie Jovem anualmente uma verba para permitir essa mobilidade juvenil. E, portanto, quem ainda não teve, e já percebi pela conversa que tivemos antes da entrevista, que vocês nunca utilizaram as pousadas de juventude. Nem fizeram.
Não, mas já visitei.
Já visitou. Nem Sim. fizeram um intra-rail. Portanto, é hora.
Mas está nos meus planos.
Ora, então comecem a planear já, provavelmente para as próximas férias, para o próximo ano, vamos conhecer Portugal, de norte a sul.
Ok.
Utilizando as pousadas de juventude e os comboios da CP. E, portanto, vão perceber que, vão ficar espantados. Assim, com tão pouco eu posso conhecer, e podem, inclusivamente, começar já a planear este ano.
Sim, é uma ótima iniciativa.
E de que forma? Podem já entrar... entrar no portal do Instituto Português do Desporto da Juventude, no portal, e dar e conhecer algumas das ofertas que estão disponíveis e acessíveis para vocês, para começarem a ter experiências de voluntariado, de elaboração de projetos, quem sabe, e em que os jovens são ressarcidos das suas despesas que podem ter, quer para alimentação, quer na deslocação, para os locais onde vão desempenhar as tarefas desses projetos de voluntariado. E, portanto, podem já começar aqui a ter essa experiência e a perceber o mundo que se pode abrir nesta área da juventude, que é desconhecida dos próprios jovens.
Pois é, realmente.
Obrigado por nos ter dado essa sugestão.
Mas ainda há mais. Isto é só levantei um pouquinho do véu.
Depois, se quisermos saber mais, iremos então a esse portal.
Sim, eu deixo o meu contacto também, o meu contacto de e-mail.
Já investigamos.
E perguntem eduarda.marques@ipdj.pt.
Ok, obrigado. Já estamos a adiantar.
E quer dar-nos exemplos de projetos, mais projetos que podemos participar, porque já nos falou do voluntariado, já falou do Intrarail, mas há mais alguma coisa, mais algum projeto que acha que os jovens já não estão tão atualizados ou que já não sabem? Olha, não conhecem?
Sim, o grande problema, e que nós já tivemos a oportunidade de estar aqui a conversar um pouco, porque é importante, a partilha intergeracional é muito importante, e temos programas no Instituto que permitem essa partilha de saberes, de experiências, e tornar a vida da outra pessoa mais interessante, mais feliz, arrancar sorrisos em pessoas que têm uma vida pesada por um histórico. E isso é possível, por exemplo, no programa de ocupação de tempos livres, OTL, em que o jovem pode apresentar um projeto para desenvolver numa instituição, numa IPSS, por exemplo, onde estão pessoas mais velhas, muitas vezes sozinhas, cujas famílias não vão visitar, ou porque não podem, porque não têm condições, enfim, por um sem número de razões.
Mas é tudo escolhido pelo próprio jovem?
Nós podemos dar informações mais detalhadas, mas o jovem conhece, vocês aqui em Belém ou noutra freguesia vizinha podem conhecer uma IPSS, um lar que têm séniores, pessoas mais velhas, que vão lá e vão para casa, ou então que estão em regime de internato. Seria interessante eu apresentar ali um projeto para dinamizar atividades, para que eles me contem histórias de quando eram jovens, por exemplo. Vocês concebem o vosso projeto, vocês pensam no projeto. Pode ser entre aqui os três, por exemplo, podem pensar. E dizem assim, ó Eduarda Marques, ó Ana Garcia, ó Lourdes Borges, que são pessoas que trabalham na minha equipa. Olha, eu gostava. Ai, gostavas, então vais-te inscrever na plataforma do voluntariado. E agora está no tempo de poderes, ainda estás em tempo de concorrer ao hotel de longa duração, que vai... que é, vocês até não podem ainda, mas podem começar, sabem porquê? Podem ser beneficiários. Porque entre o OTL é dos 18 aos 30 anos, porque já implica ter alguma experiência.
Mas podem existir essas, ouvintes que...
Não, vocês podem, sim, também podem existir ouvintes, mas vocês podem entrar, se têm jovens, conhecidos, irmãos, mais velhos ou primos, eles podem, com eles, participar. Eles são os monitores, eles são os vossos orientadores e vocês podem participar. Entendem? E vão com isso o quê? Adquirindo experiência. Percebem? Vão adquirindo experiência e abrem-se horizontes daquilo que é possível fazer. Isto é um aspecto, mas, por exemplo, vocês há um programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas, e isso pode ser apresentado, por exemplo, pela vossa junta de freguesia, e que vai incluir jovens, que pode incluir jovens entre os 14 e os 30 anos, e são ressarcidos, sim, são ressarcidos, nós dizemos, não são pagos, são ressarcidos, porque podem ter despesas. Imaginemos que vocês se deslocarem daqui onde estão, do vosso local de residência, para o local onde vai ser desenvolvido o projeto. Precisam de transporte.
necessitam de comprar ou de levar o vosso lanche, o vosso almoço, são ressarcidos de uma verba por dia. E o voluntariado diário são até 5 horas, não pode ser mais do que 5 horas diárias.
Então, e por exemplo, se alguém tiver formação, se é dos 18 ou 30, se alguém está a ter uma formação para educadora ou alguém mesmo na área da saúde e quiser ir fazer algum destes voluntariados, pode sugerir algum tipo de programa ou
projeto.
Ou um projeto.
Pode. Se tiverem esta idade, se claro. Tiver nesta, pode. Isto no caso de longa duração, porque no caso do voluntariado já para a natureza em florestas, são entidades que são elegíveis, isso está na legislação, como o caso das juntas de freguesia, que podem concorrer. E englobam nesse projeto jovens destas idades, certo? Sim. Limpeza. Cuidar dos jardins, limpeza de praias, identificação de fontes, por exemplo, que estou a lembrar-me de projetos de outras associações aqui bem perto, por exemplo, de Sintra. Dar a conhecer as fontes, as antigas fontes onde as pessoas iam buscar a água quando não havia água canalizada.
Faz tudo parte do programa.
Pode fazer, okay. Depende do jovem que quiser, depende daquilo que vocês, depende do projeto que a entidade apresentar. Isto no caso de voluntariado de Jovem para a Natureza e Florestas. Mas no caso da ocupação de tempos livres de longa duração, que é o que está a decorrer para jovens, quem pode apresentar o projeto, jovens entre os 18 e os 30 anos, porque já têm alguma experiência, mas vocês podem beneficiar, percebem? Podem beneficiar do projeto. Depois, outra coisa importante, não sei se já ouviram falar do associativismo. O associativismo, a formação de associações juvenis e estudantis. Estudantis, não sei se na vossa escola há associação de estudantes.
É eleita todos os anos.
É todos os anos? É. Muito bem. Portanto, nós, as associações estudantis do básico, do secundário e do ensino universitário. Portanto, nós damos apoio também a esse tipo de associações e às associações juvenis, que há muitas, mais de 1000 a nível nacional. Nós também temos projetos maravilhosos que as pessoas não imaginam como é que jovens podem transformar territórios.
Mas isso é a nível nacional, certo?
Isso é a nível do associativismo. Forma uma associação. Sim. Com estatutos próprios. Nacional. Não, aqui nacional não.
Sim, porque isso são programas nacionais. Tem programas internacionais também?
Não. As associações juvenis têm um programa próprio que se chama Programa de Apoio ao Associativismo Jovem,
uhum.
Em que apoia o associativismo juvenil, PAS, e o Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil. E temos ainda um programa dentro do associativismo que apoia, é o programa infraestrutural, de apoio infraestrutural para compra de equipamento, para pequenas obras de remodelação, e depois ainda temos, que é muito, muito, muito importante, o programa Formar Mais. Porque só com gente, com pessoas, com jovens capacitados, que estão nas lideranças das associações juvenis e estudantis, ou os seus associados, é que nós conseguimos, de facto, evoluir, não é? Evoluir, e então as associações candidatam-se a ações de formação na área da financeira, na contabilidade, na área de metodologias de educação não formal, porque nós utilizamos metodologias de educação não formal para que o nosso público jovem possa adquirir competências importantíssimas para além daquelas que adquirem na escola, educação formal, competências de educação não formal, que são tão importantes quando no seu percurso enquanto cidadãos ativos na sociedade, nas empresas. Hoje as empresas, e tenho muitos exemplos de jovens que participaram no associativismo juvenil e estudantil, que mesmo antes de terminarem a sua formação académica,
começaram a trabalhar. Estou-me a lembrar do Filipe Brígida de Santarém, que começou a trabalhar mesmo antes de ter terminado o curso, e não lhe perguntaram quais eram as classificações que ele tirou nas diferentes cadeiras. Perguntaram, sim, por projetos que desenvolveu enquanto membro da associação juvenil ou estudantil, e isso é que fez a diferença.
E o EPDJ também tem programas internacionais ou é só coisas cá dentro?
Não tem. Nós temos um programa que vocês estão familiarizados nas escolas, que é o programa Erasmus Educação, que tem vários projetos apresentados pelas escolas, pelas direções das escolas, pelos professores. Mas para além do programa Erasmus Educação, o programa Erasmus também tem uma vertente juventude. E a juventude, e este Erasmus Juventude, permite a que um jovem em Portugal possa viajar por candidatando-se, inscrevendo-se em associações, que entidades que elaboram, apresentam candidaturas que depois são financiadas por esse programa europeu. E os jovens portugueses vão para outros países, Itália, Espanha, Turquia, são países que nem todos pertencem à União Europeia, mas é um programa da União Europeia. Malta, Grécia, enfim, Irlanda. E depois, e nós também, as associações portuguesas, também recebem jovens vindos desses países. E intercâmbios em questão pode ser feito, esta experiência até um ano, mas podem estar um mês, dois meses, três meses num outro país, mas e tudo, em que têm tudo pago.
Tudo pago, mas não é, é faixa etária?
A faixa etária é a partir dos 16 anos.
Ok.
Depois há também, que substituiu o voluntariado, o SVE, voluntariado, Serviço de Voluntário Europeu, que é o Corpo Europeu de Solidariedade. O Corpo Europeu de Solidariedade é um novo programa também, e que está na Agência Nacional Erasmus Juventude, em que permite que os jovens, são programas, consiste ou pretende-se constituir ou dar formação, dotar competências e mostrar aos jovens, incutir neles os valores da Europa. Juntos somos muito mais fortes, e num momento como aquele em que atravessamos, do que separados. E, portanto, o Corpo Europeu de Solidariedade permite precisamente o conviver e o adquirir esses ensinamentos e essas competências tão importantes. Uma coisa importante, que é, não é nada teórico, aprende fazendo. Que esse é o princípio da metodologia de educação não formal. E é isso que todos estes programas que eu acabei de exemplificar, de referir, permitem. Aprende fazendo.
Então é quase como um conselho.
Aqui. Uma mensagem, claro.
Eu gostava que tudo isto existisse quando eu tinha, quando era da vossa idade, ou com 18 anos, porque não existia.
Era mais difícil, assim.
Era mais difícil, e hoje está tudo à distância, de facto, um clique. A grande dificuldade que há é que nós vivemos num mundo da informação e somos entupidos muitas vezes por tanta coisa, tanta informação desnecessária, que nos falta muitas vezes discernimento para poder avaliar aquilo que é importante daquilo que é acessório e que não interessa.
Então, aprender fazendo.
Aprender fazendo.
Ok, obrigada.
Com a ajuda das pessoas que têm mais experiência.
Claro.
Lá está, porque eu acredito efetivamente em projetos, em partilhas intergeracionais, e pedindo ajuda à Eduarda Marques e às pessoas da equipa, porque estamos aqui, de facto, para vos ajudar. E temos outros programas na área do desporto também tão importantes no âmbito da ética. Hoje de manhã fui entregar um prémio ao estabelecimento prisional do Montijo, a um jovem que resolveu, porque foi influenciado positivamente pela professora, a apresentar um texto do concurso literário do Plano Nacional de Ética no Desporto. E aquele jovem foi não só o vencedor regional, como também o texto que ele escreveu sobre a ética e os valores no desporto foi o vencedor a nível nacional. E isso deu-lhe uma motivação que ele, se tivesse alguma dúvida, já terminou o 12º ano e vai concorrer ao ensino superior. Mesmo enquanto está... Portanto, é isto que nós também fazemos no nosso dia-a-dia.
Mudou a vida dele, praticamente.
Esperemos, porque esse é o objetivo. Porque nós, sociedade, nós muitas vezes temos essa... Mas, enfim, as pessoas... O ser humano é um ser misterioso. Nós temos coisas que são até nós próprios, desconhecemos, não sabemos como reagimos em determinadas situações, perante determinados comportamentos de outras pessoas. E, enfim, aquelas pessoas tiveram uma infelicidade há algum tempo, no momento da sua vida, e é preciso, ou não aproveitaram oportunidades que tiveram, ou então não tiveram essas oportunidades. E foi aí que certamente a sociedade, eu que também faço parte dela, que provavelmente falhamos. E o que pretendemos agora é que, o que se pretende com estas iniciativas... E outras, eu dei apenas um exemplo desta, e com outras iniciativas, é que essas pessoas não desistam delas próprias e que há sempre uma outra oportunidade. Basta querer, e querer é poder. E pronto, e é essa esperança que nós, e que eu no meu dia-a-dia de trabalho, tenho o dever de fazer. Porque eu assim... Porque, e não sei se isto às vezes também penso, se é um pouco de egoísmo, porque isso faz-me sentir bem, mas faz-me sentir claro. Bem, porque acho que não é egoísmo, é o sentir-me bem e justificar o porquê que andamos aqui. Ou seja, eu quero deixar...
ajudar os outros.
Ajudar os outros e deixar o mundo melhor do que aquele que eu encontrei.
Portanto, isso é de BP, essa frase. É de quem criou os escuteiros, do BP.
Ora, nem mais. Grande inspiração.
Sim. Percebe? Acho que ele ficaria orgulhoso do seu trabalho.
É?
De Gabriela. Inspirar jovens.
Mas também fica do seu, porque a Gabriela também me contou que é escuteira e, portanto, é um grupo fantástico este. Olha, também apoiado pelo Instituto.
A sério?
Sim. Os escuteiros têm uma estrutura nacional, certo?
Certo.
E depois tem os seus núcleos regionais, locais, etc. E, portanto, muitas das atividades que a Gabriela participa são apoiadas também por via do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Uhum. Porque o organismo, os dirigentes nacionais, a estrutura nacional, apresentam um plano de atividades que é financiado pelo IPDJ.
Apoiaram o centenário, agora há pouco tempo.
Claro, foi em Braga.
Foi, este fim de semana. Há dois fins
dois
de semana.
Dois fins de semana atrás, sim. Claro que sim.
Pronto, obrigada.
Okay. Deixaremos essas mensagens e outras que aprendemos.
Olha,
aqui.
Olha, mas isto é apenas um pouquinho. Eu queria deixar aqui também a curiosidade para quem nos está a ouvir e para vocês próprios. Vão à procura, porque há muita coisa para descobrir e muita coisa interessante para aprender, para conhecer e para transformar o mundo, porque é possível.
Ok, obrigado.
Obrigada.
Então deixaremos essas mensagens para os nossos ouvintes que nos costumam aqui ouvir na Rádio Freguesia de Belém. Obrigado por ter vindo cá, que sendo pequena acolhe muita gente. E
obrigada por nos ter dado a conhecer os programas do IPDJ.
Obrigada por eu vos ter conhecido, a quem me convidou aqui, porque vocês são de facto fantásticos. Mesmo.
Obrigada.
Obrigado.
O nosso programa Quando For Adulto Quer estreia hoje, dia 6 de junho, às 8 da noite, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Ouve o nosso programa que fizemos especialmente para ti.
O nosso lema é:
faz as tuas escolhas, certas ou erradas.
Vais sempre aprender qualquer coisa.
Fátima e Luísa, passamos a emissão para vocês.
E cá estamos. Muito interessante este programa que vai começar hoje às 8 da noite na nossa rádio, não
achas? Por isso, não deixes de ouvir. Uhum. Sim, senhora. E vamos ficar agora com mais música, desta vez Levitating, Dua Lipa. Billboard, baby, Dua Lipa, make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, go to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
This ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby.
E agora sim, estamos mesmo no final do nosso Olavozinho de hoje. Esperamos que tenham gostado. Em destaque tivemos o Dia Mundial do Ambiente e o Dia Mundial dos Oceanos. Entrevistámos o Rodrigo Sengo, que nos falou sobre como podemos preservar os nossos oceanos.
Convidámo-lo a ouvir hoje, às 20 horas, o programa Quando For Adulto Quero, e falámos com o Miguel Guzaglo sobre a sua vitrine temática na Rua Duarte Pacheco Pereira.
E ainda a Joana Sagi, que esteve a explicar como surgem as dores nos ombros e como podemos preveni-las e resolvê-las. Eu sou a Fátima Santos Costa.
Eu sou a Luísa Albuquerque.
Cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante
uma hora e
qualquer coisa nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
olá vizinho.
E despedimos-nos como sempre com música e hoje com Some Nights Fun. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, oh.
I found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wandering. Just why am I over my Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again, but some nights I always win. When I still wake up, I still see a ghost. But Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know.
So this is it. I sold my soul for this. Washed my hands of that for this. I missed my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs,
they sound like the swans. So come on, the calm she call love. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible night.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia.